Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é uma satisfação mais uma vez, mais uma quinta-feira que Deus nos tem concedido de meditarmos nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Mestre, Deus Filho, Criador de todas as coisas. Nós temos meditado nas suas palavras através dos evangelhos. Tomamos por base Mateus e temos seguido e concluído o capítulo 9 do evangelho de Mateus. Hoje, iniciando Mateus capítulo 10. Temos seguido uma direção que o Espírito Santo nos tem dado, de aproveitarmos esse momento que nos foi concedido aqui na programação da Rádio Trombetas para meditarmos nas palavras do Senhor Jesus. Só ela é a verdade. Só pode nos revelar a verdade aquele que criou todas as coisas. E são palavras reveladas por Jesus. São rocha onde podemos nos firmar, são conselhos dignos de toda a confiança para transformar nossas vidas, nos tornar sábios, para gerar em nós o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e não só o conhecimento de Deus, mas também a prática, a atenção, a dedicação, ou se submeter a essa palavra, para que pela graça de Deus sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé, aperfeiçoados para agradar cada vez mais o nosso Criador, o nosso Senhor Jesus. Então hoje nós iniciaremos em Mateus capítulo 10. Abre então sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Vamos ler os primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Vamos parar aqui no versículo 8. E vamos meditar nessa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Nesse trecho que nós temos aqui, Mateus, em todo o capítulo 10 de Mateus, Jesus está organizando a sua igreja. Jesus escolheu os 12 que seriam seus apóstolos, mas naquele momento ainda eram discípulos. Em Mateus capítulo 10, no versículo 1, diz assim: chamando seus 12 discípulos. Apóstolo significa enviado, aquele que representa. Aqui eles ainda eram os discípulos. E nós temos estudado no Evangelho de Mateus a chamada desses 12, como Jesus os instruía a respeito da vida no reino, que segundo Jesus estava pregando, estava próximo. estava chegando. E então ele está apresentando exatamente o seu plano de salvação, que envolve a estrutura principal naquilo que ele organizou como sua igreja. A estrutura principal do plano de salvação do Senhor Jesus é a igreja. Igreja de Jesus. Ele reuniu os 12 discípulos e começou a ensiná-los. Ensiná-los os princípios da vida neste reino que estava chegando. Em um dado momento, ele agora começa a enviar esses discípulos, dando-lhes autoridade. Aquilo, autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, pregar o evangelho que Jesus pregava, ensinando o que Jesus ensinou, mandou eles fazerem. Já começamos a ver aqui Jesus enviando-os como seu representante. E isso é o início da organização do que hoje é a igreja. Temos que lembrar que nesse mesmo evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, se eu não me engano, Jesus fala para Pedro: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem a condenação não prevalece? Contra quem a morte não prevalece? Contra a igreja de Jesus, minha igreja, disse o Senhor. Qualquer reunião, igreja, eclésia, assembleia, reunião, qualquer uma, de forma nenhuma. Somente a igreja do Senhor Jesus. E quem edifica a igreja? É o homem? São os líderes religiosos, como muitos falam hoje aí? Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. A igreja deve se submeter totalmente a ele, fazer tudo o que lhe agrada, tudo o seu, toda a sua ordem, toda a sua vontade, todo o seu mando. E ele diz: essa salvação que todo homem depende, porque nenhum homem pode salvar a si próprio, essa porta estreita que eu abri no meu sangue, essa salvação que eu comprei no meu sangue, esse pagamento pelos pecados que eu comprei no meu sangue, esse não entrar em condenação, mas ser justificado no meu sangue, passando da morte para a vida, não entrando em juízo, tudo isso só existe dentro da igreja de Jesus. É para a igreja de Jesus. Todas as promessas, todas as bênçãos, todas as curas, toda a libertação, todo milagre, todo poder, toda transformação, toda graça, toda justificação, somente para a igreja de Jesus. É o que as Escrituras nos apresentam. Eu vou começar aqui a... É claro que isso vai se desenvolver e nós vamos voltar nisso, mas eu quero dar uma introdução e avançar um pouquinho para termos um entendimento global hoje do que é a igreja. Para não ficarmos pensando que cada crente basta em si próprio. Basta o relacionamento que ele tem com Deus. Não é bem assim que as Escrituras nos colocam. Elas comparam cada crente a um órgão do corpo. Mas nós poderíamos descer um pouquinho mais, porque o apóstolo foi até onde ele tinha conhecimento na época. Hoje nós sabemos que os órgãos são compostos por células. Se cada crente é um órgão ou é uma célula, ele não sobrevive fora do corpo. E é isso que o próprio apóstolo Paulo nos ensina sobre o que é essa igreja que Jesus fundou, que ele edifica, que edificou na terra. Nós somos membros desse corpo. Nós dependemos também desse corpo. Somos vivificados pelo cabeça, pelo Espírito Santo que Deus deu à igreja, que colocou habitando em cada crente. Cada crente é um membro desse corpo. Mas esse crente, ele é vivificado também nesse corpo. Existe uma relação de vivificação, coordenação, crescimento, frutificação nesse corpo. Jesus estabeleceu a sua igreja para isso. Aqui nós vemos os 12, já falamos que os 12 foram escolhidos por Jesus. Eles foram ensinados por Jesus nos princípios da vida no reino. Depois foram enviados. Eles viam o que Jesus fazia, ouviram o que Jesus, aprenderam o que Jesus ensinava e obedeceram o que Jesus mandou. Jesus os enviou. E eles agora começam a representar o Senhor, fazer, executar o ministério que Jesus iniciou. Porque Jesus veio para um ministério curto e um ministério exclusivamente ali, entre os judeus. Ele ficou muito ali, pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque assim o plano do Pai estabeleceu, que ele iniciaria ali. A salvação vem dos judeus. E quando falamos judeus aqui, estamos falando realmente daqueles que, uma vez que foram para o exílio da Babilônia e voltaram, antes desse exílio, existiam as 10 tribos, Israel, e 2 tribos, Judá, Benjamim, conhecidas ali como Judá. Nós temos todos indo para o exílio. Primeiramente, as 10 tribos, Israel, depois Judá. Mas quando retornam do exílio, eles percebem que Judá realmente ficou num local na Babilônia e ainda observou a lei de Moisés, no sentido deles não se misturarem com outros povos. Já as 10 tribos ficaram espalhadas, misturaram-se. Aqueles que não foram levados cativos permaneceram na terra que estava. Foram deixados lá inválidos, velhos. Também misturaram-se ali naquela região, que era Samaria. E eles, que antes já estavam se desviando por questões políticas, pelos dois reinos estarem separados, eles já estavam criando religiões. Nas 10 tribos já se criava um monte em separado, um lugar separado de adoração. Aquilo foi só piorando, o desvio do que Deus mandou foi só piorando. E eles originaram os samaritanos. E Jesus fala aqui, ó, eu não quero que vocês vão pregar em cidade samaritano, não. Agora não, nesse primeiro momento não. Nesse primeiro momento, enquanto eu estou aqui executando, vocês vão às ovelhas perdidas de Israel. Ele está se referindo aqui a Judá. Aqueles judeus que retornaram da Babilônia e se mantiveram ali seguindo a lei de Moisés. Mas nós temos então Jesus, ele realizando o plano de salvação que o Pai determinou de uma forma progressiva. De forma nenhuma Jesus está fazendo aqui acepção de pessoas, tá? Deixo isso bem claro. Simplesmente é momento. O próprio Senhor Jesus falou: eu tenho ovelha de outros apriscos. Não são desse aqui, eu tenho ovelhas. Eu vou buscá-las. Não agora. E como ele fez isso? Os gentios. Ele foi através dos apóstolos. Não foi assim? Enviou o apóstolo Paulo especificamente aos gentios. E os apóstolos já eram a sua igreja. O Senhor Jesus veio e no seu ministério, de aproximadamente 3 anos e meio, no seu ministério terreno ele cumpriu aquilo que o Messias deveria cumprir. E ele edificou a sua igreja. Ele subiu ao céu. Hoje, e desde que subiu, ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, mas enviou um outro Consolador. Ele já nos informou: olha, eu sou o Consolador de vocês, mas eu cumpro, eu consumo todo o plano da salvação de Deus Pai e vou para a glória do Pai me assentar à direita dele, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. E como ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, que todo aquele que vai a ele de maneira nenhuma ele lança fora, ele nos deixou o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que ele prometeu e derramou sobre todo aquele que nasce de novo. Ele enviou o Espírito Santo para representá-lo, habitando o corpo de cada crente e na reunião dos crentes, dirigindo a igreja. Ele cabeça, a igreja corpo. Obedecendo ao Senhor Jesus, obedecendo ao Espírito Santo que o representa entre nós, dentro de nós e na igreja hoje. Isso o Senhor nos apresenta. E nós vamos caminhando e o que acontece? Depois da consumação da morte de Cristo no lugar de todos os pecadores, derramando o seu sangue, morrendo pelos pecadores e abrindo já a porta estreita pela fé para todo aquele que o aceita, que se submete a ele, que se arrepende dos seus pecados, para viver a vida proposta por Deus, a vida determinada pela vontade de Deus. Esse torna-se igreja. Depois de ressurreto, o Senhor apareceu aos seus discípulos, não apenas aos 12, mas também a outros discípulos, e disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então, os seus discípulos ficaram reunidos em oração. Faltava ainda, quando Jesus reúne eles para falar isso, é interessante, tem um versículo em que Jesus ele vai, depois da sua ressurreição, ele reúne os seus discípulos, ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito, ele assopra simbolicamente representando aquele sopro de vida que Deus realizou lá em Adão e Eva, antes do pecado, na criação. Aquilo ali estava simbolizando o recebimento vivificante do Espírito Santo, prometido pelo Messias, e que a igreja toda recebe. Todo aquele que é membro da igreja tem esse Espírito. Por isso discerne o que é espiritual. Por isso consegue fazer a vontade de Deus. Jesus sopra sobre os seus discípulos o Espírito. Um ato simbólico. Uma vez que eles o seguiam, mas a morte vicária de Cristo ainda não estava consumada. E esse sopro que ele faz sobre eles ali, então, tem um paralelo com o que Deus soprou lá na narina de Adão, o fôlego de vida. Aquela vida, segundo a semelhança de Deus, antes da degeneração causada pelo pecado, tem um paralelo com uma restauração aí, através do Espírito Santo, através da ação divina, uma ação que homem nenhum pode realizar. É por isso que todos aqueles que querem dizer o seguinte: ah, mas se eu pegar o ensinamento de Jesus e for fazendo, já não está bom? Não, não está bom. Não é suficiente. Quem salva é Deus. É o poder de Deus. É novo nascimento feito por Deus. Não é assim que funciona, não é com esforço humano. É com submissão, porque segundo a lei dada a Moisés nos revelou, ninguém pode com próprio esforço agradar ou fazer a vontade de Deus. Não pode agradar a Deus ou fazer sua vontade. A única coisa que o homem consegue é se reconhecer pecador, incapaz de salvar a si mesmo, incapaz de agradar a Deus, incapaz de se religar a Deus, mas humilhando-se, se arrependendo da vida, em desobediência da vida que não se submeteu a Deus, fazer o contrário, entregar toda a vida como servo do Criador e esperar que o Criador o salve. É muito diferente de achar que vai se salvar praticando obras daquilo que leu, pelo esforço próprio. É muito diferente. A mensagem da salvação pela fé, que vem desde o Antigo Testamento, confirmada no Novo Testamento, confirmada nos Evangelhos, confirmada na pregação de Cristo, ensinada pelos apóstolos e pela igreja. E nós temos então aqui o Senhor com esse ato simbólico, sopra sobre os seus discípulos o Espírito, representando essa restauração que acontece pelo novo nascimento. O Espírito Santo habitando como penhor da salvação, habitando no corpo do crente, restaurando, começando toda a restauração, primeiramente pelo Espírito, santificando a alma, e por fim, na volta do Senhor, com um corpo, a redenção por um corpo glorificado, e completando toda a salvação do homem, que é Espírito, alma e corpo. E andando um pouquinho mais adiante, porque o Senhor fala, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto recebais poder. Eles ficam reunidos no cenáculo em oração. Então vem sobre eles o Espírito Santo. E eles começam a falar. E todos aqueles falavam línguas estranhas, E todos aqueles que estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes, muitos judeus que viviam fora, lembrando que esta igreja começa com judeus. Os primeiros cristãos foram exatamente dos judeus, para os quais não, os judeus que não se endureceram em relação a Jesus, que o receberam como Messias de Deus segundo as Escrituras. Segundo o testemunho e a profecia do Voz que clama no deserto, do João Batista, o Elias que viria antes do Messias, no espírito de Elias, né? Então, estavam ali reunidos e começaram a falar em várias línguas, e todos aqueles judeus que moravam fora de Jerusalém e estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes e falavam outros idiomas, os ouviam nos seus idiomas. É muito interessante que no original a palavra grega que é usada com relação ao que os discípulos ali, os apóstolos e os discípulos ali no cenáculo, em Pentecostes, eles falavam, o escritor de Atos dos Apóstolos usou a expressão heteroglossa. Heteroglossa significa uma língua cuja natureza é diferente da natureza de todas as outras línguas humanas. Nós temos o japonês, temos o italiano, temos o latim, temos línguas fenícias, temos várias línguas humanas. Essas línguas têm uma razão, elas têm uma estrutura, elas têm um conceito, elas têm um vocabulário, elas têm uma natureza humana. Mas o escritor de Atos dos Apóstolos, ele poderia ter usado várias palavras. Ele não usou xenoglossa, língua estrangeira, não usou. Ele usou heteroglossa. É a única ocasião na Bíblia em que essa palavra é usada. Heteroglossa, ou seja, uma palavra, um falar, cuja natureza é diferente da natureza de todas as outras línguas humanas. Dando a entender, tente se colocar no lugar do escritor de Atos dos Apóstolos. Deus revelou para ele o seguinte: olha, eles estavam falando em línguas, mas uma língua cuja natureza é totalmente diferente. Eram sons. Sons que você não consegue entender, distinguir. Rugidos, né? Para isso já se usou glossolalia. Não foi essa palavra que foi utilizada ali. Foi usado heteroglossa, significando que essa língua ela não era de natureza humana, ela era espiritual, era uma língua que não tinha natureza humana. Mas todos aqueles que ouviam, diz no original que eles ouviam no seu próprio dialeto. Vejam bem, o escritor em Atos dos Apóstolos poderia dizer assim: os discípulos falavam dialectos e os outros ouviam cada um no seu próprio dialectos. Ele não poderia escrever assim? Mas não é assim que está escrito. Por que eu digo isso? Porque alguns defendem que Pedro falou em celta, o outro falou em fenício, por um agir espiritual, é claro, a pessoa não sabia a língua que estava falando, como se fosse hoje. Um falou em grego, o outro falou em japonês, o outro falou em italiano, o outro falou em espanhol, mas não sabiam falar essa língua, mas estavam falando línguas humanas. Só que não é isso que está escrito. Ali está escrito que eles falavam heteroglossa. Mas cada um os ouvia no seu próprio dialectos. O que aconteceu ali é que houve uma língua espiritual sendo falada. No dia de Pentecostes, e por um agir milagroso de Deus, cada um ouvia a mesma coisa que era dita, um ouvia em italiano, outro ouvia em inglês, outro ouvia em cita, outro ouvia em persa, outro ouvia em árabe. Cada um ouvia no seu próprio dialecto, mostrando que isso foi um milagre, foi um evento sobrenatural. E por que é tão marcante esse evento de Pentecostes? Porque ele simboliza exatamente o contrário do que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel, os homens se reuniram e, num excesso de rebeldia contra Deus, eles começaram a usar a língua para falar ao outro mal do Criador, para convencer o outro a se afastar do Criador, a não se submeter ao Criador, a não cultuá-lo, a não agradá-lo, a não amá-lo, mas afastar-se dele e fazer aquilo que os homens queriam, ou seja, aumentar a rebeldia, e todos ficariam juntos, multiplicando essa rebeldia ao máximo. E o que Deus fez? Ele veio e confundiu as línguas, e esses se espalharam pela terra. E assim, nós temos explicado ali pela Bíblia a origem desses vários idiomas, que surgiu exatamente para frear a comunicação da rebeldia do homem contra Deus, do afastamento do homem em relação a Deus. Mas e no dia de Pentecostes? É o contrário. É Deus agora dando um sinal marcante de que ele estava restaurando todas as coisas. O reino chegou. E realmente ele deu o sinal. Quando todos ali agora conseguem ouvir e se compreender, o que eles estão compreendendo? Qual foi o testemunho que aqueles estrangeiros judeus deram? Como é que cada um de nós estamos ouvindo em ouvimos em nosso próprio idioma, falando das grandezas de Deus? O testemunho naquele momento agora, quem eram aqueles que ali estavam? A igreja. E no dia de Pentecostes nós temos a formação completa da igreja. E quando eu falo completa, não é em termos de números, né? Eu digo a formação da estrutura. A formação da estrutura. Aquilo que Jesus então iniciou chamando os 12, ensinando, mostrando o que ele fazia, enviando para que fizessem como ele fazia, soprando sobre eles o Espírito Santo, dizendo que aguardassem em Jerusalém até que recebessem do alto o Espírito Santo. Promessa ali, cumprida, segundo o apóstolo Pedro, citando Joel, o derramamento do Espírito Santo, que só seria cumprido para quem? Igreja de Jesus. A comunicação que agrada a Deus. O falar que agrada a Deus. Aonde é cumprido? Igreja de Jesus. Quem é que quando fala agrada a Deus? Já não é mais para incitar rebeldia, mas é para falar das grandezas de Deus. É a igreja de Jesus. Quem é o povo que Deus disse que é o plano final dele, reunir esse que Deus então tabernacularia com esse povo, ou seja, a tenda de Deus estaria com eles. Deus estaria com eles. Aqueles que lá em Ezequiel está escrito, serão meu povo, eu serei seu Deus. A minha lei estará escrita no coração deles. Eles não terão mais um coração de pedra, mas um coração de carne. Vão me amar. Um não vai precisar vigiar o outro para obedecer, mas todos vão querer me obedecer voluntariamente, por amor. Quem é esse povo de Deus? É a igreja. Essa igreja é composta por todos aqueles que acreditaram na salvação pela fé. Essa igreja é composta por todos os filhos espirituais de Abraão, conforme o apóstolo Paulo nos ensina. Noé foi salvo pela fé. Abraão foi salvo pela fé. Isaac foi salvo pela fé. Jacó foi salvo pela fé. Todos os que entenderam a lei, que ela não salva, buscaram a Deus para serem salvos pela fé. Judeus, hebreus. E formaram, então chega o momento da revelação da igreja, e a igreja ela é filha espiritual de Abraão, salvação pela fé. Abraão faz parte da igreja, Noé faz parte da igreja, Jacó faz parte da igreja, Elias faz parte da igreja, João Batista faz parte da igreja, de Jesus, do Salvador. Todo o povo de Deus está na igreja. A igreja é o cumprimento do plano de Deus da salvação. Não tem outro lugar, não tem outro povo, não tem outra porta. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem outro lugar onde há salvação. Não tem outro lugar. Não tem outro povo. Só a igreja. Quem quer salvação? Porta Jesus, membro da igreja, corpo igreja. Cabeça Jesus, corpo igreja. Passa pela porta, caminha com a igreja. Ah, mas eu não gosto disso da igreja, não gosto daquilo, não concordo com isso, acho que não tinha que ser assim, aqui fazem errado. O Espírito Santo, Jesus é o cabeça, e ele tem o Espírito Santo ali, ó, presente, representando ele, olhando tudo, governando tudo. Ele está conduzindo tudo. Vejamos as cartas às sete igrejas da Ásia. Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Tiatira. O que o Senhor fala lá? Ele está distante? Está ali, ó, vendo detalhe por detalhe, e repreendendo, e corrigindo, guiando, conduzindo, tudo, de membros a líderes. Mostrando que Jesus é o Senhor da igreja, o Espírito Santo é o governante da igreja. E ele é todo poderoso, e se ele está tolerando algo, não é porque ele não tem poder de agir. Ele está no tempo do plano dele. E tudo ele vai cumprir, segundo a sua vontade que ele impõe a todos, e principalmente a sua igreja. Mas o que eu quero deixar hoje aqui, nessa nossa primeira meditação sobre o que é a Igreja de Jesus, é isso. O contorno bíblico que foi dado por Jesus, edificando essa igreja, e que nós vemos nos evangelhos. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da edificação dos apóstolos. Hoje nós falamos aqui sobre a pedra angular da igreja, que é Jesus. Ele é a pedra de esquina. Sobre esta pedra, o que vem depois? O fundamento dos apóstolos. Os apóstolos deixam bem claro, nós não estamos alterando absolutamente nada. Apenas ensinando o que ele mandou e revelou. E se alguma coisa mais foi completada na revelação aos apóstolos, foi por Jesus Cristo. Então nós temos então Jesus edificando a sua igreja. Ele, pedra de esquina, pedra de fundação. E sobre o seu mando, os seus mandamentos, o seu ensino, se organiza toda a doutrina dos apóstolos, que está de acordo com todo o evangelho de Jesus. Algumas pessoas falam, ah, Paulo falou isso, mas não foi bem aquilo que Jesus falou, Paulo isso, Pedro aquilo. Não há contradição alguma. Se estudarmos adequadamente, com cuidado, perceberemos que eles estão falando a mesma coisa. E principalmente a doutrina dos apóstolos depende da doutrina de Cristo. Os fundamentos lançados pelo Senhor, desses fundamentos depende toda a doutrina dos apóstolos, que está de acordo com todo ele. Então hoje nós vamos até aqui. Pentecostes, a igreja então organizada. E ela vai continuar a sua organização e edificação, que foi determinada e realizada por Cristo, através agora da doutrina dos apóstolos. Por isso tão importante conhecer os evangelhos. O fundamento principal do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E também a doutrina dos apóstolos. Segundo a revelação de Deus, sobre isso está sendo a edificação que Jesus prometeu. Que ele disse, edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre esses fundamentos, Cristo e a doutrina dos apóstolos. Elas devem ser a doutrina de Cristo, a boa nova do evangelho, seus ensinamentos e a doutrina dos apóstolos devem ser tidas em total consideração. Porque, vindos do nosso Salvador, vindos de Deus, e é isso que tem edificado a igreja. E é somente contra esta igreja, povo de Deus, edificada, é que as portas do inferno não prevalecem. No nosso próximo encontro, permitindo Deus, eu quero meditar sobre a doutrina dos apóstolos, o desenvolvimento dessa igreja, e isso vai nos explicar por que esses princípios devem ser observados, por que não existe essa situação de desigrejado, os sintomas de que aquele que não aprecia o corpo de Cristo, aquele que não aprecia o congregar, não aprecia o adorar, o cultuar com os santos, isso é sintoma de pecado, é sintoma de afastamento. E deve ser corrigido para aquele que nasceu de novo, sob pena de não ser fiel até o último dos seus dias. Pode ser sintoma de alguém que não nasceu de novo ainda, de insubmissão. O aperfeiçoamento dos santos no seu serviço depende daqueles que Deus deu como apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. Não aceitar isso impede exatamente o aperfeiçoamento no seu serviço. E serviço é fruto. E aquele que não dá fruto é cortado. Não está cumprindo toda a vontade do Senhor para a sua vida. Isso é aprendido como os apóstolos aprenderam aos pés de Jesus e foram enviados, assim o Senhor faz conosco. através da igreja, através daqueles que ele nos deu como apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos meditar sobre isso e vamos perceber a grandeza da igreja. Também vamos falar das dificuldades práticas, os defeitos. Quem é esse povo da igreja? A Bíblia diz que são aqueles que Deus chamou as coisas vãs, as de nenhum valor. Lembram dessa parte? Muitos desprezados pela sociedade, gente com muita ferida emocional, educacional, defeitos de todo tipo que você possa imaginar tem na igreja. A diferença é que ali, só na igreja também, tem o Espírito Santo, mas nenhuma outra instituição no mundo tem o Espírito Santo para santificar, para levar o arrependimento, para corrigir, para disciplinar, para transformar. Isso é a igreja. É onde a prova da nossa fé gera paciência. É onde um se deixa desgastar pelo outro, apoia, socorre, e assim recebe graça, cresce. Todos vão sendo transformados até a estatura de Cristo, segundo a vontade de Deus. Vamos falar sobre tudo isso, permitindo Deus, a partir do nosso próximo encontro. Ficamos hoje aqui com essa característica. Eu queria deixar isso para os irmãos. Vamos colocar assim, esse contorno, essa imagem da igreja edificada por Jesus, do início do seu ministério até o dia de Pentecostes, e vamos trabalhar a vontade do nosso Mestre, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, para a igreja, que não é algo que alguns podem escolher ou não. Somente contra ela, as portas da morte, da condenação, do inferno não prevalecem. Somente contra ela. Ela é o povo santo de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos edifique, dando-nos mais conhecimento sobre a sua igreja, para que nós possamos aprender a amá-la como ela é. Porque não compreendê-la vai gerar decepções e frustrações. Tem que compreender o que ela tem de muito bom. Tem que compreender também as suas falhas. E tem que compreender que, acima de tudo, há o Deus Espírito Santo, o cabeça Jesus, guiando todas as coisas, prometendo vitória, prometendo salvação, prometendo vitória sobre tudo, bastando ter paciência e perseverança. Peço ao pastor Felipe que ore por nós.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, essa palavra, estava aqui meditando e realmente, Senhor, as palavras são verdadeiras. Não é fácil estar em uma comunidade, requer muitos os seus desafios, os seus problemas, as suas adversidades, mas o Senhor está em tudo isso, Pai. Sabemos que coisas acontecem, decepções vêm, situações surgem, mas tudo isso, Pai, é o Teu tratamento para com os Teus servos, para que sejamos moldados, para que sejamos, Senhor, feitos filhos à imagem e semelhança do Criador, Pai. Muito obrigado. Que possamos, ó Deus, estar submetidos, inclinados a esta palavra, Senhor. Que o nosso ego, o nosso achismo, a nossa opinião fique de lado, Pai. E fiquemos com a Tua palavra. E fiquemos, Senhor, quietos, esperançosos e obedientes, amando e suportando uns aos outros em amor, Pai. Te louvamos e faça em nós a Tua vontade, hoje e sempre, meu Deus. Assim lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.